0139-01-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Rede Excelsior.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Acorda pra vida, Alvin Santana.
Olha a hora, meu povo. 3 horas e 59 minutos, a gente segue aqui pela Cardeal FM 106.1 até as 8 da matina com muita informação, prestação de serviço e o melhor que é a sua participação, né? Pra vocês confortarem a gente aí, porque aceitar perder da forma que nós perdemos. Marquinhos tava lembrando aqui que a Noruega teve 68% de posse de bola, né? Boa parte do jogo. Pelo amor de Deus, quer dizer, a gente com 30% de posse de bola, 32% de posse de bola, aceitar isso na seleção brasileira, né? Passivamente vindo a Noruega tocando bola para um lado, para o outro. 6 minutos foi o tempo que levou para o Haaland fazer o gol, porque a Noruega ficou com 6 minutos de bola. Imagina o time ficar com 6 minutos de posse de bola. O time não está nem vendo a bola. Difícil, né? Maria Rosinha aí do Barbalho. Bom dia, Almir. Boa semana, viu, para você. Almir, sou por essa pessoa que algumas barracas do Bis estavam aí cobrando R$25 para entrar na barraca, para sentar na mesa, ver o jogo do Brasil. Pior que as pessoas pagam, não é absurdo. Querem explorar os clientes. Aí, tá errado, né? Tá errado. Prefeitura, PROCON, CODECON, tem que fiscalizar essas coisas. Não dá, né? Não dá. Porque aquelas barracas ali é uma concessão pública, você não pode fazer isso, não. Poxa. Ai. Deixa eu ver, diga aí, Antenor.
Tem com essa história pra dar risada mesmo. Ah, e essa risada, essa vinheta, bota a vinheta de novo.
É, meu irmão, foi um pesadelo mesmo, viu? Difícil, né, seu Antenor de Mussurunga? Leozinha, Itália em primeiro lugar para o chicleteiro. Maturidade, garra faltou. É. Hélida na Santa Cruz, já estão vindo para casa. Eles tinham que vir remando mesmo, né? Pra ver se aprendi a remar. Mas vai vir tudo de jatinho. Hã? Vai vir tudo de avião. Mas se viesse remando assim, eles iam aprender a valorizar essa camisa da seleção brasileira. Bom dia, viu? Eu disse, essa seleção não iria para lugar nenhum. A Haaland foi bem tranquilo, né? Aplausos para ele. O Bebeto, ela joga melhor mesmo, aí jogando mal. Vanessa. É, Vanessa. Ficou feio, não foi? Olha aí, Gil, que eu já vou reproduzir o seu áudio aqui, viu, Gil? Trazer José Roque aí. Fala, José Roque.
O Almir, concordo com você. Sou eu, José Roque, de novo. Mas a ordem de bater o pênalti veio do banco.
Aí,
ah, meu irmão, mas aí.
O abençoado do treinador, entendeu?
Mas aí nessa hora.
O jogador que cobrou o pênalti, enchia a boca de ar, o cara no nervosismo, recado, é, esse cara vai perder o pênalti. O cara
tava tremendo, rapaz, porque
esse
bateu o pênalti, Bruno de Maranhão.
Pênalti, não deu outra. A ordem veio do banco, infelizmente. Concordo, mas... que tinha que cobrar, era Vini Júnior mesmo, né?
É, mas ele tinha que ter desrespeitado nesse momento. O jogador tem que ter personalidade.
Já foi.
É. Nessa hora o cara tem que mostrar que. Ele é ele e acabou. Hã? É. Eu queria ver se fosse Neymar, se a ordem vem do banco que vai bater. Não, quem vai bater sou eu e acabou. É assim, o cara que tem que chamar a responsabilidade para ele. Diga aí, Gil.
Almir Vini está preocupado com a loura dele, com a Virgínia. E o Teco estava sentadinho, mascando a chicletinha dele. Você viu ele andando na beira do campo, lá e pra cá, preocupado? Nenhuma preocupação. Ele estava querendo vir pra casa, me lavar as cuecas.
Valeu, Ju. Ai, ai. Olha o Maurício na área aí.
Bom dia, bom dia, bom dia, Almir Santana e bancada do programa mais escutado das manhãs na Bahia. Que programa é esse, Almir Santana? É, o Acorda Pra Vida. Esse é o programa mais informativo da família baiana. Almir.
Diga, meu irmão.
É, Almir, não deu. A gente já esperava, né?
É, lutamos,
né, dessa seleção, realmente foi a pior seleção que foi configurada em toda a história de seleção brasileira, né, rapaz?
É muito ruim.
34% de posse de bola, isso nunca aconteceu num jogo de seleção. É, rapaz, é preciso ser revisto isso aí. Enfim, essa política aí dessa seleção brasileira precisa ser totalmente reformulada. Mas como tudo no Brasil, é, vamos lá deixar acontecer que vai acontecendo e tem gente que acha que é melhor. Vamos lá, meu irmão, vamos lá, vamos que o futebol está sendo deteriorado também e o pessoal está dizendo que está uma beleza. Ancelotti é o melhor treinador do mundo. Nunca treinou nenhuma seleção, né? Nunca, né? Foi oferecido a Guardiola aí a seleção brasileira, ele não quis, deve ter algum motivo, né, por não querer, né? Porque treinar uma amarelinha no mundo, é, a pessoa recusa.
O problema hoje é que não tem jogador,
realmente
craque,
deve ter
mais,
alguma, é algumas particularidades, é. Mas faz parte do processo político que é inserido dentro do futebol, né, Almir? Vamos lá, e tudo começa no Brasil, depois que acaba São João e Copa do Mundo, né? Agora a gente vai ficar na expectativa
é um novo ano.
Das eleições. Né, Almir? Um abraço, um bom dia para todo mundo aí, Almir.
Um abraço, irmão. É um novo ano. Começou o novo ano novamente, né? Acabou com a Copa do Mundo, começou o ano novamente. 7:05, 7:05. Olha, Maurício, eu não coloco assim a culpa no Ancelotti, não, porque o processo de construção dessa seleção brasileira foi muito tumultuado. Ele foi o terceiro técnico dessa preparação para uma Copa. Então, você tem que preparar uma Copa pelo menos 4 anos, né? Então, ele começou esse ciclo agora. E outra coisa, quem a gente ia botar diferente nessa seleção brasileira? Não tem. Diga assim um nome que ficou. Ah, Pedro! Será que Pedro é melhor que Hendrick? Não é? E fora as contusões, nós tivemos 6 jogadores contundidos, né? 6 jogadores contundidos. O Militão não pôde ir para a Copa porque ele se contundiu. O Estevão, o Rodrigo também. E tivemos mais 3 titulares que foram também contundidos. Rafinha, que também não estava jogando nada, né? O Paquetá, que estava mais ou menos, tinha até melhorado um pouquinho. E teve outro também, não foi? O Wesley, que foi cortado. Pronto. Aí foram 6 contusões aí. Que 6 atletas de titulares, né? 6 titulares aí. Futebol é isso. Mas eu acho que tem que pegar esse ciclo aí agora. Tem atletas aí que dá pra jogar a próxima Copa. Seu Vini Júnior, seu Hendrick, tem muita gente ali dentro dessa peneira aí. Martinelli. Inclusive, eu não tiraria Martinelli ontem. Martinelli estava muito bem no jogo, muito bem no jogo. Eu tinha tirado ali aquele número 13, o nome dele. O Danilo, o número 8. Tiraria o Danilo e tiraria o 13. Por dois jogadores que, na minha opinião, ontem estavam mal. Estavam mal. Né? Mas é isso. 7:07, 7:07. Deixa eu ouvir aqui o Eduardo André aqui.
Alô?
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 pode falar, dona André.
Bom, Almir, Eduardo André de volta. Oi, Almir. Com relação ao Bahia, vamos falar um pouco do Bahia. O amistoso que o Bahia fez no sábado, eu não gostei não, viu, Almir?
Gostou não?
O primeiro tempo horrível de jogo. E praticamente a Fonte Nova estava vazia, Almir. Oh, meu Deus, será que o Bahia não vai melhorar para a segunda etapa do Campeonato Brasileiro, Almir? Será que o Bahia vai correr o risco de ser rebaixado?
Não, aqui não.
Deu uma opinião aí,
Almir.
E com relação, mais uma vez, à seleção brasileira, o jogador Neymar, que todo mundo depositava esperança nele, disputou 4 Copas pelo Brasil, não ganhou nenhuma. Neymar é um pé frio, igual a Zico. Zico disputou 3 Copas e não ajudou o Brasil a ser campeão. Um bom dia pra você e muita paz novamente, viu?
Amém, meu
irmão. E a chuva continua no Cabo, Almir.
É, né, meu irmão? Aqui também. Deixa eu trazer a Conceição aí da cidade.
Oi, Almir Santana, bom dia a você, toda a nossa audiência. Desejar para todos nós, Brasil, mundo, uma excelente semana e dizer que juntos somos mais fortes. Um abraço a todos, já estou aqui no trabalho.
Bom trabalho para você.
Salve a você rapidinho. Parabéns. Almir, eu fiquei sabendo que a Heloísa já se mudou de casa, foi? Vai se mudar de casa?
Foi,
que pena,
foi,
né? Foi uma parceria gigante. Imensa. Mas é isso mesmo, né? Um beijo, sucesso pra todos nós.
Com certeza.
Abraço, meninos. Conceição.
Valeu, Conceição. Um abraço, né? Um abraço pra nossa Heloísa. Claudinha do Curuzu também conosco. A Rose também aqui sintonizada. A Irenildes me mandou aqui um vídeo, não foi, Irenildes? Deixa eu ver aqui. Foi o que ela me mandou.
Acorda pra vida.
Acho que é a filha, né? Ela mandou aqui, vamos ver aqui. Mostra que tá chovendo muito. Mas deixa eu ouvir aqui o que ela fala aqui. Vamos lá.
Que Deus abençoe nessa semana, é uma ótima segunda-feira. Almir, eu tenho, se você puder me ajudar, Almir, tem uma rede de esgoto em frente, na porta do posto dentário da Liberdade. E tem uma baiana de acarajé ali, Almir. Quando chove, entope, o carro passa. É só Deus na causa. Eu vou mandar para você a foto. Em frente ao posto de dentário da Liberdade.
Ok. Eu vi aqui, você me mandou um vídeo, né?
Isso aqui é na frente da baiana de acarajé para ir para isso aí. Aqui na rua principal, na Liberdade, é para isso.
Como ninguém atravessar a rua.
Em frente à nossa loja. Fica uma baiana de acarajé aqui. Bem aqui.
É, não tem como ninguém passar.
Olha como está essa água. Vem, não, como está essa água. Olha isso.
Obrigado, Evir Unidos. Vou registrar aqui mais mensagens chegando. Pelo 981814037, Luciano aí no centro da cidade. Um abraço pra você, Luciano. E venha, senhor Armando.
Ok, Almir. Ouvindo aqui a participação dos nossos ouvintes, né? Todo mundo reclamando, todo mundo falando. Aí me lembrei de um ditado, um velho ditado, né, Marquinhos? Que de técnico e médico, todos nós temos um pouco. É isso mesmo, né? Mas vamos, a vida continua. É verdade, me lembrei desse ditado. Todos nós temos um pouco de técnico e de médico, né? Tá, médico passa uma receitinha lá, não, é. Pronto, aí pronto. Bom, a vida continua. Vamos em frente, que atrás vem muita gente, hein? Atenção, você que é trabalhador, quer comprar mais um imóvel, já tem, mas pode comprar mais um. Isso aí pode acontecer, hein? Você pode adquirir um segundo imóvel no mesmo município, Salvador, por exemplo. Você pode utilizar o saldo disponível do FGTS. É o que está num projeto de lei em debate lá na Câmara dos Deputados. Atualmente, a legislação não permite a possibilidade, tendo o trabalhador que vender o primeiro imóvel para adquirir um outro. Conforme o texto, o trabalhador poderá movimentar o saldo FGTS, mesmo que já seja proprietário ou potencial comprador de um imóvel no município onde ele mora. Atualmente, em alguns casos, quando um dos cônjuges utiliza o FGTS, o outro acaba encontrando restrições para usar o seu próprio saldo. O projeto aponta que esse direito é individual e não pode ser limitado pela utilização do fundo pelo outro integrante do casal. O texto, já protocolado na casa, seguirá para análise nas comissões da Câmara dos Deputados antes de ser votado pelo plenário. Então tem aí, né, Almir, Ivan, Marquinhos, a possibilidade de o cara que tem um imóvel poderá comprar outro, obedecendo esses critérios aí que o projeto aponta, né? Olha, eu não aguento mais falar da técnica, mas não tem jeito. A famigerada escala 6x1, né? Parada no Senado desde o mês passado, até que o fim da escala 6x1 de trabalho permanece tendo lugar de destaque dentro do debate político nacional. Está de camarote essa PEC. Em entrevista nessa sexta-feira, o ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, cobrou celeridade por parte do presidente da casa, o Davi Alcolumbre. Questionado sobre as notícias recentes de que Alcolumbre estaria aguardando um encontro com o presidente Lula para tratar do assunto, Luiz Marinho afirmou, abre aspas, estranhar a postura do Alcolumbre. Marinho ainda ressaltou que a tramitação e aprovação da matéria antes das eleições de outubro, como anseiam aliados de Lula, depende exclusivamente do seu Davi Alcolumbre. Disse ele, o presidente Lula está com uma agenda intensa nesses últimos dias fazendo entregas. Não sei precisar quando é que esse encontro deve ocorrer. Mas eu acho estranho que Alcolumbre aguarde uma conversa com o presidente Lula para fazer o trabalho dele, que é dar seguimento a essa matéria mencionada, né? Então tá aí, ó. Continua aí o problema da a escala 6x1, hein? É uma boa notícia, hein? Famílias de baixa renda de Salvador poderão ser beneficiadas com a construção de 296 novas moradias para o programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, hein? E o governo da Bahia homologou na quarta-feira o resultado final do chamamento público, etapa que confirma a empresa responsável pela execução desse empreendimento e permite o avanço do projeto. As unidades habitacionais serão construídas pelo consórcio Pituaçu, formado pelas empresas Linda Diniz Construções Limitada e Alcance Engenharia e Construções Limitada. As moradias do Minha Casa Minha Vida Faixa 1 serão financiadas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, um dos principais mecanismos de financiamento do programa federal. As 296 casas serão destinadas a famílias enquadradas na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que é uma modalidade voltada à população de baixa de menor renda. Para se enquadrar nessa categoria, atenção, é necessário que você atenda aos seguintes critérios: renda familiar, renda bruta mensal de R$ 3.200, beneficiário do Bolsa Família do BPC, famílias que recebem Bolsa Família ou benefício de prestação continuada, tem isenção total das prestações e recebe o imóvel quitado, hein? Agora, valores recebidos por meio de benefícios assistenciais ou previdenciários, como Bolsa Família e o BPC, não entram no cálculo do limite de renda de R$ 3.200. O interessado não pode ter outro imóvel em seu nome, nem ter sido beneficiado anteriormente por programas habitacionais. Cumprindo essas etapas aqui, você consegue ter um desses imóveis, né, que estão sendo anunciados para a moradia. E atenção, hein? Inscrições para bolsas gratuitas de curso técnico de enfermagem seguem abertas em Salvador. Está interessado? É, o interessado em ingressar gratuitamente na área de saúde tem até o próximo dia 10 de julho para se inscrever no processo seletivo que oferece bolsas integrais para o curso técnico em enfermagem do Ludovica, Centro Educacional Profissional, instituição mantida pelo Monte Tabor. A iniciativa é voltada a candidatos em situação de vulnerabilidade social e disponibiliza 35 vagas com gratuidade total. Além das vagas para o curso técnico, o edital prevê outras 70 destinadas ao curso, ao pré-curso preparatório, etapa obrigatória para quem deseja ingressar na formação. A proposta busca ampliar o acesso ao ensino profissionalizante e contribuir para a qualificação de novos profissionais da área de saúde. As inscrições são realizadas exclusivamente de forma presencial na sede do Ludovica, que fica lá em Pau da Lima, rendendo até o dia 10 de julho, hein? O processo seletivo será dividido em 3 fases eliminatórias: inscrição presencial, análise de documentação exigida e prova para o ingresso no curso preparatório. Conforme tal, não serão aceitos pedidos de transferência, reingresso ou aproveitamento de estudos de outras instituições. Almir, está chegando aí, sabe o quê? A caravana do bebê. O que é caravana do bebê? Eu vou dar os detalhes daqui a pouquinho, seu Almir Santana e seu Ivan Marques, seu Marquinhos.
Valeu, valeu, Armandão. Já são 7 horas agora e 18 minutos. 7:18. Trazer essa informação aqui, que foragido há 3 anos da justiça, né? E procurado aí por tráfico de drogas, é preso na rodoviária de Salvador. Um homem aí de 56 anos, procurado aí pela polícia por tráfico de drogas, foi preso na rodoviária de Salvador na noite de sábado, dia 4, após ser identificado aí pelo sistema de reconhecimento facial. Investigado, foi identificado aí como Joilson dos Santos Sá. Ele estava foragido desde 2023, quando foi aí decretada sua prisão pelo crime. Segundo a Polícia Militar, após ter mandado cumprido, né, um homem foi encaminhado aí para a coordenação de polícia interestadual, a Polinter, onde foi aí o caso registrado. O suspeito passará aí por audiência de custódia hoje, segunda-feira, dia 6. Ele segue aí à disposição da justiça. Estava procurado, né? Leva para o presídio, né? 7:19, né? 7:19, incêndio, viu, pessoal? Incêndio ontem aí. Vou trazer essa informação aí desse incêndio aí. Um incêndio atingiu uma casa no bairro de São Caetano, aqui na capital baiana, na noite de ontem, domingo, dia 5. Até o momento, não há informações aí sobre feridos. De acordo aí com as primeiras informações, apenas um homem morava na residência. No entanto, ainda não há confirmação se ele estava no imóvel no momento do incêndio. Equipes aí do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência que assustou moradores da região. E, felizmente, controlaram as chamas, né? Mas agora precisa ver a investigação. Vamos torcer que ele não esteja nessa casa, né? Que ele não estivesse aí no imóvel no momento do incêndio, né? Porque agora que assustou a que morava aí próximo, sim, né? Porque foi um incêndio aí de grandes proporções. Mas é isso. 7:20, né? 7:20. E esse ano aqui a gente já teve 40 mulheres baleadas, né? No estado da Bahia aqui. Aliás, na Bahia não, só em Salvador, né? E região metropolitana. Sobe para 40 o número de mulheres baleadas em Salvador e região metropolitana neste ano de 2026. A morte aí da cabo da Polícia Militar Celeste, encontrada aí com marcas de tiros dentro de casa, né? Onde morava, com um marido também policial militar, na noite de sexta-feira 3, no bairro do Barbário, aumentou o número de mulheres baleadas em Salvador e região metropolitana. Segundo aí dados, né, do Instituto Fogo Cruzado, 40 mulheres foram baleadas em Salvador e na região metropolitana desde o início deste ano. Desse total, 21 morreram e outras 19 sobreviveram aos ferimentos. Além da violência aí contra mulheres, o levantamento aí do Instituto Fogo Cruzado também chama atenção para o número de agentes de segurança vítimas aí de disparos de arma de fogo, que é uma coisa preocupante, né? Que é uma coisa preocupante aí, o policial, né, sendo atingido aí por arma de fogo ou um, né, atirando no outro. A gente teve aquele caso aí de um soldado, né, que baleou aí a coronel, né? No CAB, né? Foi um caso aí que chamou a atenção de todos, né? Chamou a atenção de todos. E essa policial aí que foi baleada, né? Com tiro na nuca, o suspeito é o marido, né? O suspeito é o marido, que também é policial, né? O policial militar de 39 anos foi assassinado a tiros na sexta-feira 13, dentro do apartamento onde ele morava, no bairro do Barbário. O marido da vítima, que também é policial militar, é o principal suspeito do crime. Ele foi detido após se apresentar à polícia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, após passar aí por audiência de custódia no domingo. O caso serve sob investigação da terceira delegacia de homicídios, que registrou o crime como feminicídio. As circunstâncias e motivação do crime devem ser esclarecidas aí pela apuração, né? Que absurdo, né? Que absurdo. As pessoas matam hoje por qualquer motivo, tiram a vida. Não tem amor à vida, não tem amor ao próximo, não. É difícil, qualquer coisa agora é motivo para se tirar a vida do outro. Pelo amor de Deus. Né? É triste isso. Né? É triste. Venha, seu Armando.
Acorda okay, pra vida.
De volta então aqui no nosso Acorda pra Vida. Olha, está aqui para você que está interessado, a Caravana do Bebê. Vai realizar uma nova edição em Salvador entre os dias 14 e 19 próximos. Dessa vez, é um novo endereço, o Shopping da Bahia. Considerada a maior feira do segmento do estado, o evento acontece no estacionamento do shopping e reúne uma grande variedade de produtos para bebês, gestantes e crianças, com preços promocionais e opções para quem deseja montar ou renovar o enxoval. A entrada é de graça, ninguém vai pagar nada, hein? E o público vai encontrar desde itens básicos para o dia a dia até enxovais completos, bolsa de maternidade, saída de maternidade, banheira, kit de higiene, acessórios, móveis, itens de decoração e diversas opções de vestuário infantil, reunindo praticidade e variedade em um único espaço. Olha, entre os destaques dessa edição estão as camisas de algodão e os mijões de algodão por R$ 1,99, além da promoção com 10 peças por 50 centavos. Então, você vai escolher tudo lá, pegar essas promoções, né? É, esse evento que acontece, chamado de A Caravana do Bebê. Agora, vamos dar um toque para nossos amigos e amigas que estão sintonizados na Corda para a Vida em Feira de Santana, é que a programação oficial da festa de Senhora Santana foi anunciada ontem durante cerimônia realizada na Catedral Metropolitana de Santana, lá em Feira de Santana, considerada uma das principais manifestações de fé e tradição do benefício do município. A festa de Senhora Santana será realizada entre os dias 17 e 26 deste mês de julho. A expectativa é reunir milhares de devotos em celebrações religiosas e atividades voltadas à confraternização. A edição deste ano terá um significado especial por marcar os 180 anos da paróquia de Senhora Santana, um dos principais símbolos da história religiosa da Feira de Santana. Durante a cerimônia de lançamento, os organizadores destacaram que a festa representa um período de renovação espiritual e fortalecimento da fé, reunindo gerações em torno da devoção à Senhora Santana, reconhecida pela tradição católica como Mãe de Maria e Avó de Jesus. A programação vai contar com novenários, missas, celebrações especiais e atividades religiosas e culturais. E o encerramento está previsto para o dia 26 de julho, data dedicada à padroeira de Feira de Santana e feriado municipal. Ao longo dos 10 anos de festividades, a Catedral Metropolitana de Santana deverá receber fiéis de diversas cidades da região, reforçando a festa de Senhora Santana, que é um dos principais eventos religiosos da Bahia e um importante patrimônio histórico, cultural e religioso de Feira de Santana, né? Almir, que é de Feira de Santana, Almir, vai naturalmente deve dar uma esticada até Feira de Santana para participar de toda a programação religiosa e em devoção à Senhora Santana, seu Almir Santana.
Ok, seu Armando. É uma festa muito bonita, viu? Uma festa muito bonita. 7:26, né? 7:26, tem mensagem do povo chegando antes da gente ir para o intervalo. Manda um abraço aí para o Jaime Mendes Libório. Bom dia, Almir Santana e a todos da sua equipe, né? Uma boa segunda-feira para todos nós. Lamentável, o desfecho aí da seleção. Acho que nunca mais verei uma outra parecida com a de 1970, né? E a seleção de 2002 também, 94, foram seleções, né? Que jogaram muita bola, né?
jogaram muita bola. 2002 a seleção também era fantástica, né? Nós tínhamos ali quatro, cinco jogadores como os melhores do mundo, né? Ganharam bola de ouro. Roberto Carlos ganhou bola de ouro. Kaká ganhou bola de ouro. Quem foi mais? Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho com bola de ouro. Então, Rivaldo foi bola de ouro. Então, você tinha cinco jogadores. Cinco jogadores aí que foram escolhidos como melhores do mundo. Então, você vê o nível da seleção brasileira. Foi o que eu vi o Vampeta falando. Rapaz, nós tínhamos aí cinco, né, que foram bola de ouro. E mesmo assim, ele falou assim, mesmo assim a gente suou para poder ganhar a Copa. Você acha que essa seleção vai para onde? A seleção não vai para lugar nenhum. O Vampeta, né, que é um atleta, foi um ex-atleta aí, falou a verdade, né? Na época que a gente tinha, né, tanto craque, tanta gente boa, né? A gente suou para ganhar a Copa do Mundo, imagine agora com essa turma aí. Deixa eu ouvir aí meu amigo Carlinho Vilela.
Bom dia, Almir. Bom dia, Mariane. Bom dia, Marquinhos. E todos os ouvintes da Rádio Excelso da Bahia. Almir, a seleção já saiu. Era de se esperar. Quem conhece futebol sabe disso. Para mim não foi nenhuma surpresa. Então, vamos parar de falar em seleção, vamos focar nas outras coisas, principalmente nas eleições desse ano, para ver se a gente muda alguma coisa em relação ao nosso país. E se consegue entender as coisas, fluir, porque do jeito que está, irmão, está difícil, viu? Semana passada eu estive em Belo Horizonte, estava olhando algumas coisas, pessoal. Ninguém está satisfeito com esse atual governo do Brasil no momento. Eu acho que o povo tem que acordar para a vida. E tchau.
Valeu, Carlinhos. Um abraço, meu irmão. São 7 horas e 29 minutos, né? 7h29. Manda um abraço aqui para minha amiga aí, Daniela, de Valéria. Bom dia, ouvintes. Almir, Mariane e toda a equipe aí do Acorda para a Vida. Na escuta aí do melhor programa no conforto aí do meu lar, viu? Infelizmente acabou a Copa para a seleção brasileira, né? Nosso respiro, né? O nosso momento de torcer e acreditar, mesmo, né, sem a seleção fazer jus. Acredito que o pior não foi a derrota, né? Pois faz parte do jogo da vida, mas sim a forma que se deu essa derrota, né? Almir Mariane, olha aí o absurdo apontado aí nas investigações com relação aos advogados investigados aí por suspeita de apoiar traficantes. É terrível, né? Você saber que profissionais da advocacia estão fazendo parte, né, de facções criminosas. Isso que é triste, né? O cara estuda para se formar, né? Você bacharel em direito, faz concurso da OAB e aí vai se envolver com facção criminosa. É muito triste. Mas obrigado, Daniela, viu? Um bom dia para você, uma excelente semana. O sol tá brilhando na capital baiana agora. Olha, 7 horas e 30 minutos, né? 7h30. Vamos pro intervalo, né? A gente volta aí já já.
Acorda pra vida, sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga. Sua amiga de fé, 106,7. Rede Excélsior.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 71 99660 3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Rede Excelsior.
Olha a hora, 7:32, 7:32, bom dia, dona Cecília aí em Alagoinhas, obrigado aí pela sintonia, pela companhia, viu, vovó Cecília, obrigado aí por estar sempre conectada aqui conosco, acompanhando aí o nosso Acorda para a Vida. Eu vou te mandar aqui o link aqui, viu, que Alagoinhas agora está um pouquinho distante para a gente, agora é só FM, né? Antigamente no AM a gente chegava mais longe, mas no FM tem limitações aí de barreiras. Mas eu vou lhe mandar o link aqui para você acompanhar. E baixa o aplicativozinho também. Tem um aplicativo aí, pede aí alguém que conheça um pouquinho mais de internet para pegar o seu smartphone aí, seu celular, e baixar o aplicativo Rede Excelsior. Aí você consegue acompanhar a sua programação 24 horas por dia no seu celular, viu? Bom, 7:33, né? 7:33. Tem um registro aqui também no Rock Dedeu. Bom dia, meu irmão. Cadê você? Um abraço, grande Rock Dedeu. Deve também estar chateado com razão, né? Deixa eu mandar um abraço aí aos amigos do Grupo Azulão. Também sempre sintonizados. Um abraço a toda a turma, né? A Gilson, a toda a turma aí do Azulão. Tem aqui mais mensagem chegando aqui. O José Cláudio, também conosco. Zé Caraújo, nosso poeta negro, também sintonizado. Zé Lobo, grande Zé Lobo, um abraço, meu irmão. Alípio, aí na região da Pituba. Gerson Pinheiro também conosco. Obrigado, Gerson. Antônio Sérgio também conectado aqui. Um abraço, meu irmão. Moisés, mandar um abraço aí pro meu amigo Moisés, em 7 de abril. Grande Moisés, bom dia, meu irmão. Tem aqui mais mensagem chegando. Ranieri, um abraço para você. Michel Nader, também aí na Baixa dos Sapateiros aí, né? Grande aí. Ativista aí, né? Uma luta aí para revitalizar aí a Baixa dos Sapateiros. Gilmar Pereira, também conosco aqui. Simone Ribeiro. Valeu, Simone, bom dia. José Guimarães aí em Brotas. Bom dia, Zé Guimarães. Deixa eu mandar um abraço também aqui para Rita, em Lauro de Freitas. Jorge Bastos, grande Jorge Bastos aí em São Paulo. Um abraço, meu irmão. Mas vamos lá. Venha, seu Armando.
Ok, Almir. De volta então aqui no nosso Acorda para a Vida. Você estava falando aí, ouvinte, falando sobre advogados presos, né? Esquema de comunicação, crime de facção. É que essa lista desses advogados, por suspeito de integrar esse esquema de comunicação entre líderes de facções criminosas e integrantes das organizações lideradas, ganhou mais dois nomes, né? Mais dois advogados. Foram identificados os advogados Raíza Araújo da Silva, de Feira de Santana, e Joanderson Almeida dos Santos, que até então não haviam sido oficialmente revelados. Segundo as investigações, os advogados teriam utilizado as prerrogativas da profissão para transmitir ordens, mensagens e decisões de chefes de facções recolhidos em presídios para integrantes das organizações criminosas que atuavam fora das unidades prisionais. Com a identificação de Raíza e Joanderson, sobe para 10. O número de advogados com nomes conhecidos entre os investigados na ofensiva. Esse é a lista, hein? Olha, Almir, uma outra informação aqui envolvendo crimes cometidos por jovens. Segundo pesquisa da Datafolha, que foi divulgada na sexta, 70% dos brasileiros acham que adolescentes que cometem crimes devem ser punidos como adultos, já que eles que entendem que os menores infratores devem ser reeducados são 27%. Outros 3% não sabem. O dado faz parte do eixo de comportamento da matriz ideológica do Datafolha. Apesar de o Instituto ter questionado os entrevistados sobre adolescentes que cometem crimes, a legislação brasileira classifica como atos infracionais quando os adolescentes cometem delitos. Ainda de acordo com o levantamento, a maioria dos entrevistados, 85%, concorda que o uso de drogas deve ser proibido porque toda a sociedade sofre com as consequências. Por outro lado, 3% acha que o uso de drogas não deve ser proibido porque é o usuário que sofre as consequências. São 2% os que não souberam responder. Então está aí a maioria, 85%, concordando que o uso de drogas deve ser proibido, hein? E o governo federal lançou o Desenrola MEI, que é o programa voltado à renegociação de dívidas de microempreendedores individuais, os MEIs, inscritos aí na dívida ativa da União. Segundo o governo, cerca de 3,5 milhões de MEIs têm débitos inscritos na dívida ativa. O valor médio das dívidas é de aproximadamente R$4 mil. O programa atenderá empreendedores com débitos de até R$20 mil. Além da renegociação, o governo anunciou uma proposta para ampliar o limite de faturamento anual do MEI. O projeto de lei complementar, enviado ao Congresso Nacional, prevê levar o teto dos atuais R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028. O texto também autoriza a contratação de até 2 empregados até o limite atual de 1. E o Serviço Social do Comércio, SESC, abriu inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional em Salvador. É o que estamos precisando, qualificar os nossos trabalhadores. As oportunidades são oferecidas pelo Centro de Formação Artesanal e incluem capacitações nas áreas de artesanato, culinária, corte e costura, habilidades manuais, apresentação pessoal e expressões artísticas. As inscrições para o curso de valorização social acontecem entre 8 e 17 de julho deste mês, no Centro de Formação Artesanal, que fica no Centro Histórico. Já os cursos de desenvolvimento em comunidades recebem inscrições de 6 a 24 de julho, diretamente nas instituições e comunidades parceiras. Todos são gratuitos, ninguém paga nada e destinado a pessoas com renda bruta familiar de até 3 salários mínimos. As aulas começam no dia 7 de agosto e seguem até 27 de novembro. Atualmente, cerca de 50 instituições sociais recebem curso do programa, ampliando o acesso à qualificação profissional para moradores de comunidades em situação de vulnerabilidade social. O programa, o cronograma, consiste no seguinte: curso de desenvolvimento em comunidades, inscrições até 24 de julho. Curso de valorização social, de 8 a 17 de julho. Início das aulas, 17 de agosto. Término das aulas, 27 de novembro. É, ao meio dos incêndios continuam acontecendo na cidade, hein? Desta vez, os moradores do bairro de São Caetano registraram um incêndio em um prédio residencial na noite de ontem. O local do incêndio fica próximo à região do Largo do Areal, lá na Avenida Nestor Duarte. Imagens gravadas por moradores, eu recebi aqui essas imagens mostrando o momento em que as chamas sobem pelo primeiro andar do edifício até o teto. Moradores locais afirmaram que o incêndio foi causado por fogos de artifício lançados no final do jogo da seleção brasileira. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Não há informações se as chamas comprometeram 8 imóveis. E voltamos a falar sobre o número de pessoas, né, que sofreram com os terremotos lá na Venezuela, né? 12 dias após o terremoto que atingiram a Venezuela, o governo do país atualizou, olha só, Marquinhos, para 3.342 o número de mortos provocados pelo desastre. Segundo o balanço divulgado ontem, também foram contabilizados 16.470 feridos, enquanto as equipes de resgate seguem trabalhando nas áreas atingidas. Em relação ao boletim anterior, divulgado no sábado, O novo levantamento representa um aumento de 388 mortes e um decréscimo de 122 feridos. As autoridades também informaram que 17.345 pessoas perderam suas casas, que é lamentável. E continua a expectativa que novas pessoas serão encontradas sob os escombros do terremoto, né? Dois seguidos, um atrás do outro, né? Uma nota esportiva aqui, ó, o seu torcedor Vitória. Alô, Gildete, o seu Vitória, o meu Vitória, o Vitória do Almir, Marquinhos Bahia. O Vitória oficializou ontem a contratação do lateral direito Fabiano Souza, que tem 26 anos. O jogador chega por empréstimo do Moreirense, lá de Portugal, e assinou o contrato com o Vitória até o fim da temporada. É mais um reforço para o nosso time, não é não, dona Gildete? Hein, seu amigo?
Verdade, seu Armando. Vitória está se reforçando aí, tá certo, quer reforçar mesmo, porque vem desafios aí da Copa do Brasil, vai enfrentar o Atlético Paraná e também o Campeonato Brasileiro, né? A Vitória está numa posição ainda perigosa, precisa ter melhores resultados aí para se afastar dessa zona do rebaixamento. E tem que ter reforço. Um campeonato longo. E agora é só pensar nos campeonatos, que a Copa do Mundo já foi, né? 7:43, 7:43, ainda sobre esses advogados envolvidos aí com facções criminosas. E parabéns à Polícia da Bahia, à Justiça da Bahia. E precisa ir à frente, viu? À frente, porque tenho certeza que tem mais gente envolvida aí, tem mais advogado aí envolvido aí com facção criminosa, com criminosos, fazendo o mesmo que eles aí estavam, viu? Tem que ir à frente dessa investigação. Porque, infelizmente, um advogado que defende, né, facção criminosa, dificilmente ele não se envolve, viu, com o crime. Dificilmente. Essa é a realidade. É aquele ditado. Quem se mistura com farelos, né, com porcos, farelos come. Quem se mistura com porcos, farelos come. Infelizmente. Né? Então, acho que a polícia e a justiça precisam avançar mais aí, fazer um pente fino. Fazer um pente fino. Todo advogado que estiver envolvido com crime, cadeia nele. Cadê? Olha, vídeos gravados aí com autorização judicial revelaram aí como advogados investigados por atuar como mensageiros de facções criminosas recebiam e levavam ordens de traficantes custodiados aí no Presídio Estadual de Segurança Máxima de Serrinha, unidade destinada aí a líderes do crime organizado na Bahia. As imagens registradas entre setembro de 2025 e janeiro de 2026 foram obtidas aí pelo Fantástico. E mostraram aí encontros em que os profissionais recebiam instruções sobre tráfico de drogas, armamentos, homicídios, sequestros e movimentação financeira das organizações criminosas. As gravações fazem parte aí da investigação que resultou, na última sexta-feira, dia 3, na prisão de 10 advogados durante uma operação aí do Ministério Público da Bahia, com apoio aí da Polícia Civil e também da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, SEAP. Além dos profissionais, também foram cumpridos mandados judiciais contra 12 detentos apontados aí como integrantes das facções. Os investigados flagraram aí os advogados recebendo bilhetes com determinações das lideranças criminosas para escapar da fiscalização. Os documentos eram escondidos sobre as roupas íntimas antes de serem retirados do presídio. As imagens ainda mostram os presos repassando orientações detalhadas sobre compra e venda de armas, contabilidade do tráfico e também planejamento de assassinatos e sequestros. Entre os investigados estava o advogado Ícaro Cardoso Viana. Em um dos vídeos, ele aparece recebendo instruções para buscar duas pistolas com a tia de um dos traficantes. Em outro momento, faz aí anotações enquanto um detento dita valores de drogas, utilizando aí codinomes como peixe para cocaína, óleo para crack e chá para maconha. As investigações apontam ainda que a organização utilizava cheques bancários para controlar parte da movimentação financeira. Outra advogada, né, citada é Fernando Oliveira Borges. As imagens mostram a investigada aí retirando papéis de dentro das roupas enquanto recebe informações sobre balanços financeiros do tráfico. Conforme a apuração, ela também anotava ordens para cobranças de dívidas mediante ameaça e instruções relacionadas ao planejamento de sequestros. Maria Mariana Batista de Oliveira também foi registrada durante as visitas aí ao presídio. É, de acordo com a investigação, ela mantinha contato frequente com a liderança aí do Comando Vermelho. Em uma das gravações, a advogada aparece aí emocionada ao comunicar aí ao preso a morte de um integrante da facção durante a operação contenção realizada aqui na Bahia. É brincadeira, pô. Na ocasião, o detento afirma que pretende matar policiais, só para isso. Enquanto ela recebe aí informações sobre o paradeiro de uma carabina, identificada aí pelo codinome CT. Além aí de detalhes sobre munições e orientações para embalar cocaína em pinos plásticos destinados à comercialização. Os relatórios produzidos aí pelos investigadores indicam que os advogados extrapolavam a atuação jurídica e prestavam assessoria informal às facções fora dos processos judiciais. Conforme a investigação, eles mantinham aí os chefes das organizações atualizados sobre o fluxo de caixa do tráfico e ainda auxiliavam na divulgação de fotos e vídeos promocionais de drogas em aplicativos de mensagens para ampliar as vendas e fortalecer a atuação aí dos grupos criminosos. Olha a atuação dos advogados, imagine. Quer dizer, não se restringia a só a defesa no processo, não. Eles faziam parte, né? Faziam parte de toda a movimentação, né, das orientações. É, ainda se envolviam, né, emocionalmente com os criminosos. Rapaz, é difícil aceitar isso, é muito triste ver, né, que advogados estejam envolvidos, né, nessa roda do crime aí, né? É difícil aceitar isso e espero que a justiça vá até o final, identifique. Tem mais gente, viu? Pode aí mexer que vai encontrar mais advogado aí. Tem muito advogado aí, muito advogado aí, infelizmente, envolvido aí. E juízes também, né? Que recebem propina. É uma coisa que vai mexer muito aí, viu? Pode mexer que vai aparecer muita coisa. E tem que limpar. Tem que limpar porque essas facções criminosas ganharam aí esse poderio todo, esse espaço todo, porque tem muita gente envolvida. É gente grande, viu? Bom, 7 horas e 49 minutos, 7h49, vem, senhor Armando.
Ok, Almir, estou com uma notícia aqui, depois eu quero a sua opinião. Rapaz, essa notícia aqui, né, vai colocar lenha na fogueira. A influenciadora de extrema-direita, Pietra Bertolazzi, ex-comentarista da Jovem Pan, defendeu o fim do voto feminino em um voto publicado pelo canal Foco, que reúne aí cerca de 500 mil de seguidores nas redes sociais. Na gravação intitulada Uma Antifeminista versus 30 Feministas, ela, a influenciadora, foi questionada a responder com sim ou não a uma série de temas e afirmou ser contra o voto feminino. Lembrando que o voto feminino é um direito garantido às mulheres em fevereiro de 1932, por decreto então presidente Getúlio Vargas. Ainda no mesmo formato de resposta, ela disse ser contra o aborto e a distribuição gratuita de absorventes. Ao mesmo tempo, declarou apoio à igualdade salarial entre homens e mulheres, à privatização de empresas públicas. Você já viu, homem? A mulher ser contra, né? O influenciador ser contra o voto feminino. A gente vê aí institucionais, né, falando mulher tem que participar da política, tem que participar o voto, tem que votar. E, de repente, uma influenciadora de respeito, que eu conheço o trabalho dessa Bertolazzi, é de respeito, e está aí, ela propondo o voto feminino, acabar com o voto feminino, seu amigo Santana.
É na contramão, né, da modernidade, da atualidade, né? A mulher tem que ter cada vez mais direitos, e essa aí é contra os direitos das mulheres, né? É complicado. A mulher tem que votar, claro, importante participar também, né, do pleito eleitoral como candidata também. Acho que ela está totalmente perdida, né? Perdida. Bom, são 7 horas e 51 minutos, 7h51. Deixa eu trazer meu amigo aí, Roque Dedeu.
Ô, Almir.
Diga, meu irmão.
Tô chateado, não, Almir.
Tá não, né, meu irmão?
Eu não quis falar no ar. Para o povo não dizer que eu não era brasileiro. Eu sabia que ia acontecer isso. Falei com meu filho, ó, não chore, não chora, porque os caras não têm amor, os caras não... A gente não vê um cara de pegada, os caras só querem resolver o cabelo, tatuagem,
brinquinho frescura, de diamante.
Só é de fresco. Certo, homem? A gente não tem. Não temos jogador de peso, aquele cara que chama pra mim, eu vou resolver, não tem. Entendeu, amigo? Um abraço, meu irmão. Tô ligado em você, eu só fico escutando. Um abraço.
Valeu, Rock TD. Um abraço, meu irmão. Bom dia pra você, boa semana, meu irmão. Moisés, de 7 de abril.
Valeu, meu amigo Almir Santana. Bom dia pra todos da Rádio Excelsior. Almir, eu tô aqui no Barradão aqui, preparando tudo pra Copa 2 de julho. Certo? Depois você vai passar todo o resumo aí, viu? Eu vou mandar o resumo pra você aí, amigo. Vou pedir hoje aqui novamente o resumo e mandar pra você divulgar pra galerinha aí, tá bom?
Tá bom, meu irmão.
Obrigado, amigo, pelo carinho. Nada, obrigado a todos vocês. E siga na audiência do programa Acordar pra Vida.
Valeu, Moisés. Um abraço. Acorda pra vida. 7:53, né? 7:53. Deixa eu ver mais mensagem chegando aqui pelo 981-81-4037. 981-81-4037 é o canal aí para você mandar sua mensagem de áudio e texto e participar aqui do nosso programa. O Wilson, do Aquarela do Samba, bom dia para você, Wilson, meu irmão. Um abraço, hein? Valdemir, um abraço, meu irmão. Deixa eu registrar aqui também o José Everton. Também conosco aqui na sintonia, Lípio. Eu aqui também, Ricardo Vasconcelos, um abraço para você. Gilmar Pereira também conosco. Tem aqui a Daniela Cardoso. Zé da Saúde, na Ilha de Itaparica. Grande Zé, bom dia, meu irmão. Sinto sua falta hoje. Não mandou nenhum áudio hoje, comentário aí, né, meu irmão? Sobre esse jogo aí da seleção, né? Que infelizmente o assunto de hoje ainda é seleção brasileira, né? Infelizmente. Amanhã não, a gente já vira a página. Amanhã já vai falar de Bahia e Vitória, porque são os nossos times aqui, né? Deixa eu ver aqui mais mensagem chegando aqui. João Batista, da Fazenda Grande. Deixa eu pegar aqui o áudio do homem aqui e trazer aqui pra gente ouvir aqui o João Batista, que tá lá na Fazenda Grande do Retiro, na sintonia. Vamos ver aqui, ouvir ele aqui.
Bom dia, meu amigo Almir.
Bom dia, meu irmão.
Acorde pra vida aí, pra todo mundo aí. Deus abençoe os ouvintes e vocês aí. A melhor seleção. Depois de 70, foi a de 78.
Companheiro, certo?
O resto é tudo esse negócio aí. Isso aí é um bocado de.
82 tivemos uma grande seleção.
Esse negócio de coisa aí. Deixa eu quieto. Eu sabia que não ia para lugar nenhum.
Mas a gente acreditava, né? Não tem jeito, né? A gente se empolga, né? É. 7:54, mandar um abraço aí pra minha amiga Déa Moraes, aí no Cabula 6, grande amiga aí, grande profissional aí, grande jornalista. Tem aqui mais mensagem chegando pelo 981-81-4037. Um abraço aí, meu amigo Martins, sempre conectado aí. Bom dia, meu irmão, excelente semana. Tem aqui mais mensagem chegando. Wilton, um abraço pra você. Mandou um abraço pra minha amiga Isaura. Maurício aqui também conosco, né, Maurício? Beleza, meu irmão. Vamos trabalhar, né? Agora acabou a Copa pra gente, né? Aí voltamos à rotina. não é isso, meu amigo Júnior Ribeiro? E os memes na internet, né? A gente fica se divertindo, né, com os memes na internet. O Halden ficou quietinho, né? Disse que tinha muito respeito à seleção brasileira, mas quando chegou no jogo, ele jogou duro, não foi, seu Marquinhos? desceu, foi sarrafo na gente, né? Dois gols, um de cabeça e outro de pé. Rapaz, não considerou, não.
Bom dia, Almi. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Excelsior da Bahia. Quem me fala é Carlos Brito, chegando agora em casa, depois de um plantão. Almi, O que mais me deixa triste não é o Brasil ser eliminado, não. Porque essa seleção, feito nas coxas aí, com o técnico recebendo 5 milhões, já era esperado a qualquer momento. O que mais me deixa triste é brasileiros, de pele parda e negra, torcendo para a Argentina e dizendo, ah, e com camisa da Argentina, nos países mais racistas que tem aqui das Américas. Né? Inclusive, não colocam negro nenhum na seleção. O que mais me deixa triste. Carlos Brito e Cajacite, um abraço, Deus abençoe a todos.
É, meu irmão, um abraço, Carlos Brito. Um abraço, tô dando risada aqui com os memes, viu? Os memes aí dessa Copa do Mundo, viu? Não tem o que fazer, né? Também tem que se divertir. Ah, e a gente sofre, né? Mas se diverte também. Vou trazer aí meu amigo Armando Mariani aqui com mais uma notícia pra gente encerrar, seu Armando.
Ok, Almir. Uma notícia, pesquisa eleitoral. Agora acabou a Copa do Mundo, toda hora vai pintar pesquisa no pedaço. Tá aqui na minha telinha do computador. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lidera a corrida pelo Palácio dos Bandeirantes com 46% da...